Conviver dentro de uma empresa, conviver dentro de uma hierarquia, numa gestão, não é uma tarefa muito fácil. Ainda mais porque, convivendo com os outros, a gente sempre tem o medo, que inclusive o Rousseau sempre falava disso, de que os outros pensam de mim, ou que eu penso de mim mesmo. A liberdade que a gente tem de construir a nossa carreira numa empresa pode esbarrar exatamente nessa projeção que a gente faz em relação aos outros. E como administrar isso? Para falar sobre esse tema, estou aqui com psicólogo, coaching e psicodramatista. Estou aqui com Arthur Fernandes, que vai falar um pouco para a gente de uma técnica que as pessoas podem ter no coaching de vivenciar esse tipo de experiência, por exemplo, nas hierarquias. Arthur, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Arthur, você tem um desafio que eu achei interessante nesse trabalho. Primeiro, eu queria que você explicasse como é que isso funciona. Como é que eu posso, de certa forma, colocar na prática aquilo que às vezes fica na nossa cabeça? Eu vou começar com um exemplo para o nosso ouvinte entender. Você está sendo chamado para uma reunião que pode ser importantíssima para a sua vida, definir sua carreira na empresa, apresentar um projeto, fazer você ascender na carreira, enfim, algo que envolve medo. Você vai ser avaliado por outras pessoas, a gente morre de medo disso.
Sim.
E nem todo mundo sabe administrar ele mesmo diante dessa pressão. Como é que eu posso fazer com que essa reunião aconteça antes, vou usar uma brincadeira, que ela aconteça? Vamos lá, Arthur, é contigo.
O psicodrama é um dos recursos que você tem, inclusive com técnicas para que essa reunião aconteça antes dela propriamente dita, né? Antes dela se tornar real e com as suas consequências na realidade, né? Como eu costumo dizer, em situação, aspas, de laboratório, né? Ou seja, dentro de uma sessão, dentro de uma reunião de psicodrama, coaching com psicodrama, você cria essa reunião. Então você vai externalizar. Psicodrama vem de drama, do grego, ação. Então você externaliza, você dá concretude para aqueles pensamentos, ideias, sentimentos, para aquela coisa toda nebulosa que muitas vezes você pode estar vivendo, né, em relação a essa reunião. Então você cria essa reunião antes dela acontecer, propriamente dita, né?
Agora, quando você fala de colocar na prática, claro que você não vai poder trazer o seu chefe, os seus colegas que vão participar da reunião. Você não pode antecipar uma reunião com os personagens. Não é que nem um time de futebol que vai jogar contra outro time, a gente vai lá, faz um treino, né, pratica alguns lançamentos. As coisas estão na cabeça das pessoas. Quer dizer, eu vou ter que colocar o ser humano para montar, vou chamar uma espécie de teatro, da cabeça dele na prática. Quer dizer, o chefe que vai estar à minha frente não é o meu chefe, é o chefe que está na minha cabeça. É que as pessoas descobrem muita coisa.
É bem interessante isso, porque o que pode acontecer lá na reunião verdadeira, né? Você pode estar se relacionando com o chefe que você tem na sua mente, né? A pessoa que está ali, propriamente dita, ela pode não corresponder à ideia que você faz do seu chefe. E aí uma reunião dessa pode não ter sucesso, você pode ser infeliz em uma comunicação. Com essa metodologia, com esse recurso, você se antecipa à percepção de que você pode estar tendo uma visão distorcida sobre seu chefe até os fatos, o contexto envolvido, né? E você trata isso, você cuida dessa questão antes e percebe seus sentimentos envolvidos, seus conceitos ou pré-conceitos envolvidos em toda essa reunião. E você também coloca principalmente a questão de perceber os sentimentos, medos, raivas, né, e outras coisas que estão nebulosas. Você consegue concretizar através de uma metodologia séria, científica, baseada na psicologia, né? Não são apenas uma...
Coisas de técnicas.
Não, aprendi uma técnica.
Facilita o raciocínio, exato, que é mais complexo do que
a gente. O coaching com psicodrama vem do psicodrama, que é uma teoria e método dentro da psicologia. Não é só para psicólogos, né? Mas você pode aprender, né, essa base e as técnicas e os recursos envolvidos para você conseguir dinamizar isso.
Arthur, eu sei que o seu foco é a empresa e a gestão, as pessoas. Mas, pelo que você colocou agora há pouco, isso tem muito a ver com a nossa vida. Quer dizer, a gente, boa parte da nossa vida, a gente antecipa muito as nossas relações. A gente projeta nas pessoas, às vezes, né? A gente convive com alguém que está na, sim, nossa cabeça e não com um ser humano real.
Exatamente. Inclusive com relação a gente mesmo, né? A gente faz uma ideia de como você é, né? Do que você pensa a respeito de si próprio. E muitas vezes você consegue externalizar isso, dar concretude e perceber por você mesmo, né? Como se fossem outros personagens. Eu gosto de citar o exemplo de um filme que é relativamente recente, foi agora para o Oscar, aquele filme Divertidamente. E me refiro ao nome original do filme, que é Inside Out, né? Ou seja, o lado de dentro fora, né? Ali tem as emoções personificadas naquele filme. né? Aquilo é como se fosse uma cena psicodramática. Você tem a sua raiva, você tem o seu medo, você tem o seu, a sua repulsa, que eles chamam de
nojo. E elas como pessoas dialogando e tomando decisões a respeito da pessoa que vai agir.
Então, imagina você ter a oportunidade de conseguir perceber esses personagens que te habitam, ou melhor, essas emoções que te habitam, como se fossem personagens convivendo. E você colocando elas para conversar. Você com você sentando à mesa, né? Pode parecer maluco, uhum. né? Às vezes eu brinco, inclusive, sem problema algum, e viro para o meu cliente e falo, faz de conta que é um papo de maluco aqui. Uhum. Né? Vamos colocar essas coisas na mesa. Tá? Imagina que você está conversando com uma parte do seu corpo que você tem uma dificuldade muito grande. Isso mais na área de psicoterapia. Uhum. Né? Ou imagina que você está conversando com um diretor antes da reunião propriamente dita acontecer. Conversa com o seu medo. O que, que seu medo tem para dizer para você? Por isso que pode parecer papo de maluco. Ah, eu tô com medo da reunião. Tá, então deixa eu conversar com esse medo, ô medo, né?
Agora, eu não acho que é papo de maluco por uma coisa que eu acho engraçada também, que eu queria te perguntar isso. Nós, muitas vezes, ensaiamos. Eu vou brincando na frente do espelho. Você fala assim, não, quando eu chegar lá, eu vou chamar os meus funcionários, porque a gente tem que tomar tal decisão, a gente não pode deixar isso passar, por exemplo, quem tá gestando, dirigindo pessoas. E na hora que você chega na frente dos funcionários, você não faz nem 50% do que você disse que ia fazer.
Exato.
Aí você falou, o que que deu errado?
Talvez a sua dificuldade em perceber que você tinha emoções fortes envolvidas no processo, que você tinha conceitos, como eu disse, ou preconceitos referente ao funcionário A, ao colaborador B, né? E você fazendo isso antecipadamente, você consegue perceber isso de maneira mais completa. No coaching com psicodrama, você vai, inclusive, além disso, Gilson. Uhum. Você consegue perceber, você faz um mapeamento das relações, que é a leitura sociométrica que Moreno trouxe para a gente, uhum. dentro da psicologia, agora usada no coaching com psicodrama, em toda a psicologia com psicodrama de uma maneira geral. Uhum. Você consegue perceber também a matriz da identidade, que são as formatações que você tem lá atrás, as suas matrizes, que faz com que você desempenhe papéis de acordo com algumas coisas que você aprendeu, como você foi
aquela
formado.
Coisa das minhas heranças, que elas estão comigo até inconscientemente.
Que impactam nos seus papéis sociais, os seus papéis pessoais, os seus papéis com você mesmo. Né? Então você consegue perceber esse jogo de papéis, e é como se você colocasse em cena esse jogo de papéis que está na sua mente, porque a nossa mente ela é realmente muito subjetiva, né? E cheio de armadilhas, às vezes. Você consegue se antecipar a tudo isso e perceber isso nas relações. E quando você faz isso em grupo, por exemplo, quando você trabalha com coaching em grupo, você consegue ver aquilo que você tem internalizado para fora e o que o outro tem também. Então você inverte o papel, você faz o desenvolvimento da empatia, você se coloca no lugar do outro, e é um convite ao exercício empático. Uhum. Quando você fala como se fosse um outro, né, você acaba trazendo, né, para si, né, a percepção que o outro coloca no mundo. Então você é convidado a efetivamente sentir como se fosse o outro.
Fazer uma coisa que a gente raramente faz, que é se colocar, vou chamar aí, né, no lugar do outro e pensar você com o olhar da outra pessoa. A gente é muito pensar as pessoas pela gente, né? A gente coloca você no centro das coisas e acha que tudo gira em torno de nós. E não é bem assim que as coisas funcionam.
Exatamente. O Moreno, quem começou com o psicodrama, ele propõe um encontro. E é um encontro verdadeiro mesmo. E esse encontro verdadeiro, ele até tem dentro de uma poesia que ele fala, né? Então, vou me colocar meus olhos no lugar dos seus e os seus no lugar dos meus. Né? Como se pudesse pegar os seus olhos, colocar no lugar dos meus e os meus no lugar dos seus. Então, eu vou te ver com os teus olhos e você vai me ver com os meus. Né? Então, você consegue realmente agregar muito. Você vai além da percepção cognitiva simplesmente, você consegue trazer cognição, emoção, ação, tudo junto. É muito prático, é muito efetivo.
Você me lembrou aquele filme Se Eu Fosse Você, né? Que você tem a troca
É fantástico, né?
Um homem vira mulher, a mulher vira o homem.
E aí você então consegue realmente perceber na pele do outro como as coisas acontecem. Claro que você não chega a 100% nisso, muito longe disso talvez. Né? Mas se eu olho apenas daqui e tento entender suas razões, é uma coisa. Agora, experimento o Arthur se colocar no lugar do Gilson Aguiar, aí tendo que transmitir, falando tudo isso e assim por diante, e lidando com todas as suas demandas, as suas relações. É outra coisa na hora que eu me coloco na sua pele. A hora que você faz esse exercício empático, é altamente revelador. né? E pode mudar completamente a maneira de você tocar a sua vida e seu trabalho.
Eu já vejo que muita gente que hoje está no cenário político precisaria fazer esse tipo de trabalho.
Exatamente.
Arthur, agora eu quero fazer uma pergunta mais prática. Uma pessoa que resolva fazer isso, resolva tentar trabalhar com essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de dramatizar no sentido que você falou da psicologia, de expor antes que tenha que se relacionar com as pessoas essas suas dificuldades. É um processo muito longo? Como é que a gente trabalha esse tipo de coisa? Aonde que a gente pode agir para que a gente possa melhorar?
Gilson, o que me trouxe para o psicodrama desde o tempo da faculdade foi a necessidade de trabalhar processos mais efetivos, mais rápidos, porque se você já conhece muita coisa sobre o ser humano, se você já tem muita ferramenta, por que você levar tanto tempo, né? 10 anos para um processo psicoterápico ou tanto tempo para você fazer transformações dentro de uma empresa? Encontrei no psicodrama uma oportunidade de abreviar esses processos. Então, mesmo a própria psicoterapia psicodramática, ela já é mais breve, né? Porque você traz tudo muito mais rápido, né?
Parece que você materializa mais os seus processos.
Exatamente. Né? E o coaching com psicodrama, você trabalha dentro de um processo estruturado, né? Começo, meio e fim, atrás das suas metas, né? Com recursos, outros recursos técnicos também e com a teoria de base. Eu trabalho, via de regra, com um processo de 4, no máximo, a 6 meses, né? O que ocorre algumas das vezes é que o cliente, ele entende e gostaria de buscar outras questões a serem trabalhadas.
Ou seja, na prática, uma coisa puxa a outra.
Exatamente.
Né? Eu não posso critério dele. O mundo do trabalho, às vezes, do mundo pessoal.
Mas para trabalhar de maneira, né, mais breve, ele é um recurso fantástico.
Arthur, uma última pergunta. Quando você tem uma empresa, envolve muitas pessoas. A gente tem, de vez em quando, que fazer trabalhos não só com uma pessoa, mas várias. É possível trabalhar esse tipo de proposta do coaching, do psicodrama, com um grupo grande de pessoas? Quer dizer, eu de repente tenho nas empresas uma possibilidade de colocar muita gente numa discussão como essa, o mesmo que eu faça isso, eu tenho que fazer sempre no particular?
Não, é possível, claro, só que dentro das empresas você tem que tomar muito cuidado para não expor as pessoas. Uhum. Né? Então você não pode brincar com as emoções, você não pode brincar com essas questões todas. Então não é tão comum que você vá à cena dramática mesmo, né, em grupo. Né, somente quando o grupo já tem maturidade para saber lidar com, às vezes, com emoções que podem surgir. Né? Só que o psicodrama vai além disso, na medida em que ele propõe você trabalhar com objetos intermediários, né, com outras simulações, de maneira mais indireta e que são altamente reveladoras. Né? E na medida que o grupo vai amadurecendo, você tem a possibilidade de trazer cenas um pouco mais impactantes. Usa-se muito em vendas para simular atendimento ao cliente, uhum, para varejo, em outras situações. Agora, cenas temáticas de conflitos maiores, quem é realmente formado em psicodrama, formado em coaching, em psicodrama, sabe que tem que tomar muito mais cuidado e não é uma questão de fazer brincadeira ou teatrinho. Uhum. Né? Então é importante uma formação realmente na base, com quem entenda, para que você possa cuidar muito das relações e das pessoas. O foco principal é o outro.
Nosso objetivo. Mexe muito com a emoção das pessoas.
Você pode mobilizar demais. Então você realmente toma muito cuidado, né? E vai com outros recursos para você fazer as pessoas perceberem. Você pode perceber através de objetos, né? Você pode perceber através de cenários, né? Você pode perceber através de dinâmicas de grupo também. Então são recursos que a gente também utiliza dentro da empresa, né? Através de um processo de você vai em um aquecimento, até você chegar realmente no cerne da questão que a gente chama de dramatização, compartilha o efeito que isso teve em todo mundo. Então tem todo um processo estruturado, é muito bonito.
Para encerrar só rapidamente, estou com o meu tempo já esgotado, mas o ser humano, ele às vezes é o maior obstáculo para o sucesso profissional dele.
Sim, né? Eu acho que nós temos condições muitas vezes muito adversas. Eu tenho me especializado em gerenciamento do estresse, né? Então, como você lida com a adversidade? Você não consegue muitas vezes ter controle sobre as adversidades que se impõem à sua frente. Uhum. Mas você sempre tem a oportunidade de desenvolver ferramentas para gerenciá-las, para gerenciar o efeito disso sobre você. E muitas vezes você acaba sendo o seu próprio obstáculo. Né? A gente tem uma realidade que ela é imperativa. Né? Nós temos aí agora acontecendo com a gente uma coisa que angustia muito a todos. Ok, agora pode de repente ser a oportunidade para você perceber ferramentas para não ficar tão angustiado com toda essa situação de crise. Então você não precisa se desesperar. E principalmente se você puder externalizar toda essa crise interna, uhum, né, com a ajuda de um profissional qualificado, para você perceber como você está gerenciando essa situação. Você põe isso à mesa, né, põe isso para fora, externaliza, e aí você consegue perceber quais são os seus pontos fracos, o que você precisa desenvolver. Inclusive, Gilson, o que eu acho que é importante, você pode treinar as novas atitudes de maneira, claro, simulada, de maneira indireta, mas é altamente eficaz esse tipo de treino.
É porque as crises devem passar e a gente deve ficar, né?
Exatamente.
Senão as crises levam a gente e aí não tem projeto que sobreviva. Arthur, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com o Arthur Fernandes, que é psicólogo, coaching, psicodramatista, e ele tem um trabalho fantástico de trazer o psicodrama para dentro do coaching, na tentativa de fazer as pessoas poderem externar um pouco mais a forma como elas às vezes veem as relações, que às vezes distorcem um pouco elas.
Verdade.